Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e, por isso, dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras 7 partes. Nessa 7ª parte, falaremos sobre a conclusão do processo de iniciação que trilhamos ao encontro da mulher selvagem. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da donzela sem mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Ai, eu tô com um friozinho na barriga.
Tá chegando, né? Acabando.
Isso. Ai, nem acredito, né, que hoje já é o finalzinho do capítulo 14, que é o penúltimo capítulo. Tem o capítulo 15, mas o capítulo 15 ele é curto, ele não é muito longo. Então, esse capítulo 14 é, digamos assim, o que eu brinquei da outra vez, né? Não filé mignon, mas eu tô full mignon aqui do livro.
Pois é. E essa história, assim, foi bastante envolvente, né, Carol? A
gente... Muito.
O fato da gente ter separado também em todos esses estágios, eu acho que foi bom para quem está escutando poder digerir melhor, mas eu acho que também foi importante para a gente digerir melhor.
Foi, é. E são mais curtos, né, as gravações, eu acho que algumas pessoas também preferem, né, quando a gravação é um pouco mais curta. E realmente eu acho que é interessante você ter essa pausa, assim, entre um estágio e outro, ao invés de ouvir todos na sequência, né, por isso que a gente tem publicado um por dia. Eu sei que no futuro isso não vai fazer diferença, né, as pessoas vão poder ouvir todos eles num único dia, mas nesse lançamento que a gente está fazendo aqui do livro, ele está sendo feito originalmente um por dia, né?
É, mas assim, também fica separadinho, né? Assim, a pessoa vai ter um começo, meio e fim para cada um dos estágios. Então, eu acho isso... Vai ser bom, Carol. Valeu.
É, foi ótimo. Mas então, vamos lá, né? Vamos deixar a peteca cair, vamos entrar aqui no 7º estágio, o noivo e a noiva selvagens. Em que ponto estamos da história aí, Irina? Você que é a nossa contadora oficial.
É, no fim das contas, eu tava pensando aqui, culminou num casamento, né? O final do livro, como a gente falou, porque essa é a última história, foi um casamento, o noivo e a noiva selvagens.
Pois é.
E esse 7º estágio, né, para a gente se contextualizar um pouco na história, que está lá no primeiro capítulo, no primeiro episódio que a gente fala do capítulo 14, a gente contou a história com mais detalhes, né? E agora a gente vai só contextualizar aqui. A donzela selvagem tinha... Donzela selvagem não, a donzela sem mãos tinha fugido para a floresta, né? Por causa daquelas mensagens trocadas, que o diabo tinha trocado as mensagens. E então a rainha mãe e ela acreditavam que o rei queria que ela fosse morta, né? E aí ela vai para a floresta, e enfim, e se encontra lá e tá tudo bem com ela, né, até as mãos dela voltam a crescer depois de 7 anos, e o rei também, uma hora, volta da guerra, e quando ele chega no palácio de volta, ele percebe que ele tinha sido sabotado pelo diabo, que tinha tido aquela troca de mensagens, e, enfim, e que não só ele não tinha tido um filho que era metade gente, metade cachorro, como a mulher dele achava que ele tinha querido que ela fosse morta e tinha fugido. E aí ele faz um voto de purificação e diz que vai ficar sem comer e sem beber pelo tempo que for necessário até ele encontrar a mulher e o filho.
E quem que adivinha quanto tempo foi isso aí?
Pois é. Quem tá ouvindo há bastante tempo já sabe que foram 7 anos que o rei passou. Aí ele, né, perambulando, vamos dizer assim, procurando essa donzela sem mãos e o filho.
E o filho,
E aí ele chega na estalagem onde eles estão e os encontra, e aí eles viveram felizes enquanto durou.
Exatamente, eles até casam novamente e têm muitos outros filhos, né?
Eles fazem uma nova cerimônia e eles ficam contando essa história, né? Passam adiante essa história para os outros filhos.
Exato.
Que eles tiveram.
E para a autora, né, ela fala que é justamente aqui que a donzela, ela fecha uma quadrinidade de forças espirituais. Porque a gente tem ali a conjugação do ânimos do rei, o self criança ou o self bebê, ela usa essa expressão também, a velha mãe selvagem, que é a mãe do rei, e a donzela agora já iniciada, né? Por isso ela fala de um fechamento aí dessa quadrinidade de forças. Então, o desejo do ego dessa donzela por uma segurança já não é mais o que a guia. O que a guia já é mais essas forças aí espirituais concatenadas umas com as outras. E aí a gente vai tentar ver um pouquinho aqui, ela vai destrinchar um pouquinho mais, ela já falou sobre essa figura do ânimos, essa figura masculina, do arquétipo masculino dentro de uma mulher e o que ele é responsável, né, Irina? Nós já falamos sobre isso em outros episódios.
Sim.
Mas ela fala que também nesse estágio, né, como a Irina falou, ele passa os 7 anos perambulando atrás dela. Na história original, provavelmente, ali também era descrita a iniciação desse ânimos. Só que isso se perdeu com o tempo, né? E ela já não conseguiu, assim, resgatar nenhuma história que contasse. Só por analogia, talvez, ela conseguiu fechar esse quebra-cabeça, né, de o que teria acontecido aí nesses 7 anos de iniciação desse ânimos.
É isso aí, Carol. E o interessante aqui, né, o que a Clarissa vai chamar mais atenção nesse estágio do capítulo, é que depois que essa donzela passou pela transformação desses 7 anos, o rei não podia, ela não, eles não estariam mais em equilíbrio se ele também não passasse por esses trabalhos, né?
Pois é.
Se esse outro elemento da psique da mulher não passasse também por esse processo de iniciação, eles precisavam ficar de novo no mesmo nível, né? Ela já não era mais aquela andarilha, meio perdida lá, morta de fome, comendo pera no pomar alheio. Ela era outra pessoa agora, então, e ele precisava ficar na mesma altura, no mesmo nível dela, né? Então, é por isso que ele precisa também passar por esse processo. E quando ele passa por esses estágios, né? A autora usou uma frase que eu achei muito boa. Ela fala: a reencenação por empatia reorganiza o jeito da mulher de ser no mundo. Lembrando aqui que a gente está falando de vários personagens, mas que todos eles são elementos diferentes de uma mesma psique, né? Eles da cabeça de uma mesma pessoa aí, né? Se
Isso,
a gente
apesar
pode falar
de
desse jeito.
até o diabo, né, a velha, né, a grande mãe, a mãe mais experiente, estão todos esses personagens estão dentro de nós mesmos, né? Então essa integração é dentro de nós, né? É ali que ela acontece.
Exato. E aí, o fato do ânimo passar por esse processo também permite que a mulher fique num equilíbrio e que ela possa agir de acordo com essa natureza selvagem, né? Ela vai ter um self profundo e o ego mais superficial no mesmo nível, assim. Eles vão estar equilibrados, em sintonia, como a gente quiser, né, chamar isso. Então ela vai conseguir refletir quem ela realmente é, né? Em tudo que ela faz. É como se a mulher atingisse um grau de completude, assim, né? Ela fica plena, porque ela é a mesma pessoa em todos os aspectos. E
E
justamente a Clarice.
todos no aspecto seu saudável, né? E não
Sim,
minados, como eu cheguei a
exatamente.
comentar em outro episódio.
E a Clarissa fala justamente que enquanto a mulher passa por esse processo, ela tem que manter as atividades do dia a dia, né? Mesmo quando dá, sei lá, uma vontade louca de sair correndo por aí, ela fala seguindo o sol, a lua, enfim. A mulher precisa continuar vivendo no mundo concreto, né? Então é muito importante que né, que essa iniciação ocorra para todos os aspectos, da psique, para ela poder se manter num equilíbrio, assim, né?
Isso. E aqui ela torna a chamar a nossa atenção para o que ela disse lá no episódio, do capítulo 12, que fala o do urso da meia-lua, que a mulher faz aquela experiência, né, para poder pegar o fio do urso da meia-lua e tem que voltar com toda aquela experiência e colocar aquela experiência em prática, né? Então, ela fala isso, que para ela existe uma relação entre o aprendizado que a mulher faz nessa peregrinação iniciática e a necessidade de trazer esse aprendizado para o mundo por meio desse ânimo saudável e igualmente iniciado, né? Nessa, como eu falei, né? Um ânimo saudável, um ânimo não minado mais. Porque se esse ânimo ele estiver enfraquecido, estiver no seu aspecto minado, essa ponte entre o aprendizado que ela faz lá nessa descida e a vida prática, ou seja, quando ela retorna, e não fecha. Então, ela não consegue colocar em prática, depois, quando ela retorna da iniciação, o aprendizado que ela colheu. Esse ânimos, então, dentro de nós, aí, trazendo para a nossa realidade, saindo um pouco da história, é importante que ele esteja nesse aspecto saudável, porque é ele que nos dá a força de ter uma persistência e de não sermos, né, já falei isso em outras vezes também, aquele artista que só tem boas ideias, mas não coloca nada na prática, né? Porque uma grande ideia é poeira cósmica, se só fica no nosso pensamento. A gente precisa colocar isso à disposição do mundo. Então, para nós, mulheres, esse aspecto do ânimo saudável, ele auxilia muito a gente nesse sentido.
Pois é. E aí, a Clarissa, enfim, fala que a gente passa por... Né, sim, não obrigatoriamente, mas, no geral, as mulheres passam por ciclos iniciáticos a cada 7 anos, né? Uhum. E que essa primeira passagem seria mais branda, né? E depois haveria, sei lá, uma ou duas mais difíceis, assim. E aí, porque o processo parece entrar numa esfera de recordação ou de renovação, né?
Isso, uma vez que você já passou por
já
uma
passou.
Difícil, né?
Exatamente. E aí elas ficam mais fáceis. É, o que eu ia dizer assim, você tem uma mais fácil, uma ou duas mais difíceis, e aí depois fica mais fácil de novo.
Isso.
Porque você entra nessa coisa de recordação e renovação, né?
E você já sabe, né, o que que... lembra que ela falou assim, que uma coisa é você entrar num processo de iniciação meio na doida. Outra coisa é quando você já sabe o que que vem. Ela falou isso, né, nesse capítulo também. Quando você já sabe o que é que vem, porque nós perdemos essa questão dos ciclos, de saber que a nossa vida é ciclo, é a vida, morte e vida, mas no momento que a gente tem a consciência disso, quando vem a pancada já não é, já não derruba tanto, já é mais fácil por isso.
Eu acho também, Carol, que depois que a gente passa uma vez por um processo de iniciação, a gente, teoricamente, aprende alguma coisa, né?
Uhum.
Se a gente colocar esse aprendizado em prática das outras vezes, talvez a gente saiba melhor a hora de voltar para casa, fazendo aqui um
Isso.
paralelo com aquele outro capítulo, que é o da pele de foca, pele de alma, né? Depois que a
Uhum.
gente já mergulhou uma vez, a gente vai sentir falta daquilo, a gente vai, talvez, saber melhor a hora de voltar, e aí, se a gente não demorar tanto tempo, né, para fazer essa volta para casa, para dar esse mergulho, talvez seja mais fácil, né? Talvez seja
Uhum.
menos dolorido, seja, não sei, mas também pode ser de cada um, né, Carol? Pode ser a experiência de cada um, o contexto, as circunstâncias, enfim, a gente não sabe, né, essa pandemia, a gente está gravando na pandemia, né, Carol?
Isso.
Essa pandemia veio aí para mostrar que a gente não tem ideia do que nos espera por aí, né?
Pois é, e para uns é muito difícil, para outros é mais ou menos, e para outros é um pouco mais fácil, né? Eu concordo com você, Irina. Realmente vai depender de cada um, né? Cada um tem os seus desafios próprios, tem o seu propósito próprio. Então, as situações, elas vêm, às vezes uma coisa que é muito difícil para mim, para a Irina é mais fácil, né? E vice-versa. Eu acho que aí cada um. Eu acho que é interessante saber essa estrutura que ela apresenta no capítulo 14, porque você mais ou menos já sabe o que é que vai vir ali, né? O que não vai, às vezes, facilitar o seu processo, às vezes vai ser difícil pra caramba mesmo, né? Mas eu acho que saber o que pode vir, né? Esse conforto de saber que a gente vai ter ajuda. Eu estava lendo outros livros, falei com a Irina antes, que é A Jornada da Heroína E um outro livro também, mais difícil de achar, esses aqui talvez vocês não encontrem, que é O Caminho de Avalon, Os Mistérios Femininos e a Busca do Santo Graal. E aqui elas repetem o que a própria Clarissa fala desse auxílio, sabe, Irina? Elas falam da questão da sincronicidade, que é um conceito junguiano também, né? Você entrar em contato com coisas que te ajudam, sabe? Quando você está passando por um momento difícil.
Meio que na hora certa, né?
Isso, inclusive uma delas fala essa frase famosa, né? Que é, quando o herói está pronto, a arma mágica aparece. Uhum. Ou o mentor aparece. Isso se fala muito na Jornada do Herói, que é outro livro, né? O do Campbell.
Que é o que acontece aqui nesse processo de iniciação da Donzela Sem Mãos, quando ela parte a primeira vez lá da casa dos pais dela.
Isso.
Quando ela sai, ela... Enfim, ela começa uma coisa, ela vai embora sozinha, sem nada, sem nem ter mãos, né? Pra pegar as coisas, pra se virar, assim. E aparece um espírito lá, branco, pra cuidar dela. E é justamente a autora fala, né, que se a gente se jogar, vai aparecer alguém para segurar a gente. Não é para ninguém sair se jogando de lugar nenhum, literalmente.
Pois é.
Só metafórico.
Nossa Senhora.
Não tô pôr da ideia ruim aqui. Mas aí, e a Clarissa fala de... Enfim, que tem várias... A gente pode fazer várias coisas, né? Ela fala de várias atitudes que a gente pode... tomar,
né?
Para renovar nossa vida, né?
Isso.
E aí ela fala da gente abandonar os velhos pais da psique, descer ao território psíquico e contar com a ajuda de quem estiver no caminho, que é justamente isso que a gente está falando, né? Esse abandono daqueles pais que não valorizavam o pai não valorizava a filha, né? E a mãe, aquela mãe adormecida. E ela se entregou, né, para esse processo e apareceu a ajuda do espírito e ela aceitou, né? Ela, inclusive, respondeu que não era nem de um mundo nem de outro, né? Enquanto ela estava nisso. Então, é isso. Também a gente não se apegar, talvez, demais ao que a gente tem, a um jeito da gente ser, né?
Por mais difícil que isso seja, né? Porque aquele cantinho do conforto, do que a gente está habituado, ele é bem gostoso.
Pois é, mas fala pra gente atar as feridas que a gente fizer depois de algum pacto infeliz e seguir adiante, né? É uma outra atitude que ela fala que é importante, assim, pra nossa renovação, né? Ou perambular com a alma faminta e confiar na natureza pra sua alimentação.
Exato, também, descobrir assim, essa mãe selvagem e seu socorro, saber identificar isso, né? Seja dentro de nós, na nossa sociedade ou em alguém, literalmente. Uma outra mãe, né? Jamais uma amiga, jamais experiente. Entrar em contato com esse ânimos protetor da outra vida, que é feito aí no papel do rei, e nessa versão saudável desse ânimos, né? Conversar com esse emissário da psique, que é o mago, aquele que consegue conversar, né, com ambos os mundos, tanto o mundo não visível, metafísico, quanto esse mundo mais concreto. Ela fala sobre isso também, que é aquele que faz o diálogo, né, entre o rei, sim, logo no início faz esse intermédio aí
com
do
espírito
diálogo.
Espírito que protegia ela, né?
É isso.
Contemplar pomares antigos do feminino, né, que é ela, e ela fala também gestar e dar à luz ao selfie bebê, então esses pomares antigos é procurar essa semente, assim, eu acho que mais dentro da gente do que fora, né, mas, claro, a gente pode encontrar essas sementes em vários lugares, e suportar ser mal entendida e ser apartada do amor várias vezes, eu acho que esse aqui é um bem difícil, né, Carol, assim, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente aceitar que as pessoas podem não achar tudo que a gente faz bom, né, enfim, mas a gente tem que se manter fiel ao que a gente acredita.
Esse que você vai falar agora, né, é difícil também, vai lá.
Ficar suja, enlameada, enegrecida,
acho que pra mim olha, isso já foi muito difícil pra mim, porque eu tinha muito impacto com a perfeição, sabe? Acho que muitas mulheres vivem esse arquétipo, e ficar suja, enlameada, enegrecida, não é fácil, não.
Ela fala também em permanecer junto ao povo da floresta, até que o self-bebê chegue à idade da razão, que é justamente os 7 anos que a Donzela passa na floresta, naquela estalagem. E que a mão dela volta a crescer, né? Nesse período. Então, é um passo bem importante.
Outro também, esperar. Ah, isso é muito difícil, Irina.
Mas eu acho que é bem importante, Carol.
É importante, mas quando você está no olho do furacão e é um dia depois do outro, é difícil, é muito difícil. Quem está passando por um momento difícil, está nos ouvindo ou já passou, cara, é muito difícil você ter que esperar tudo passar, ter o tempo do tempo, sabe?
Mas é tudo o tempo do tempo, é tudo que esse livro fala, né? O ciclo da vida, morte e vida.
É.
Se tem uma vida e tem uma morte, a gente vai ter que esperar uma vida depois da outra, né? Se a gente está esperando uma nova vida, a gente vai ter que esperar essa morte também.
Exato.
Talvez seja bom, assim, não só esperar, aprender até a valorizar essa espera, que é mais difícil ainda.
Uhum.
Recuperar a visão interior, a cura interior das mãos, né? Que ela compara, muitas vezes, as mãos, né? Você pegar uma coisa, você enxergar de uma certa maneira, né? Você sentir aquilo. Então, essa visão interior e as mãos nessa história podem ser consideradas assim, a visão pode ser, as mãos e a visão podem ser uma metáfora para outra.
Isso, exato. Continuar persistindo, ela fala muito isso, né, nesse capítulo. Sim. Também. Mesmo que haja perdas, a exceção que ela coloca nas perdas é desse filho espiritual. Isso aí ela deve, ou nós devemos nos esforçar para poder mantê-lo, né, nutri-lo e manter. É, reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta, né? Aquela brincadeirinha que eu fiz da outra vez, não sejamos frutas de vez, que são aquelas frutas que estão ali no pé, verdes, caem, quando elas caem, elas estão podres, elas não estão maduras, elas já não servem mais para o consumo, elas não passam pelo processo de amadurecimento. Então, aprender essas fases e ter os seus processos de desenvolvimento nessas fases é importante em prol do amadurecimento. Recuperar o ânimos selvagem, se ele não for, né, um ânimos já saudável dentro de você. Eu acho que esse ponto aqui é muito importante. A psicologia junguiana, ela ajuda muito, ela conversa muito sobre isso aqui, sobre o ânimos e a ânima, que seria o equivalente ao feminino, né, para os homens, que é muito importante você ter essas figuras saudáveis dentro de nós. E, por fim, consumar, né, esse novo casamento, né, já a donzela de volta com as mãos já amadurecida e o rei também amadurecido, porque ele também fez o processo, né, de 7 anos, com a presença aí, então, da mãe selvagem e do novo self-criança, que esse quaternário aí que ela, né, é equilibrado, que ela cita também.
É, Carol, quando você fala em recuperar esse ânimo selvagem e... Eu acho que a recuperação não é só uma recuperação porque existe algo não saudável. Pode ser só essa necessidade do ânimo para. Não só para ele ser saudável, assim. Eu acho que a mulher pode até ter um ânimo saudável, mas se ela fizer algum outro processo, se ela tiver alguma mudança, se ela passar por alguma situação, esse ânimo vai ter que acompanhar. Então, ele vai ter que fazer um caminho semelhante, né? Paralelo ao caminho. O outro caminho que ela tiver feito,
Sim,
né?
sim.
Então,
Bem
essa
colocado isso
recuperação,
também.
ela sempre vai ser necessária, eu acho.
Para que ele acompanhe, né? Para que ele não fique para
É,
trás.
para manter o equilíbrio, né? Para você
Exato.
não ter o homem solitário e a mulher da pele de foca, né? Se ele tivesse feito o mesmo processo, ele também mergulhasse, né? Mas ele não mergulhava. Estaria tudo bem, talvez. Eu acho que é meio
Nesse
isso que ela
sentido,
quer
né?
dizer, né? E
Não,
por isso
é isso
essa
mesmo.
necessidade de sempre consumar o novo casamento, né? Vai ser sempre necessário um novo casamento, uma nova união entre essas forças.
Conjunction, né?
Depois que elas, exatamente, depois que elas passarem por esses processos, que elas, enfim, evoluírem, mudarem, né? Como a gente quiser falar.
Exato, porque essa história, né, da donzela sem mãos é justamente uma história que nos ensina que a vida ela é cíclica. E que a gente vai entrar e sair dessa floresta aí, misteriosa, né, inúmeras e inúmeras vezes. Mas a gente tem que saber que nós somos feitos para isso. Então, nós somos capazes de percorrer esses ciclos, e porque nós temos esse conhecimento interno, seja de maneira consciente ou inconsciente, da vida, morte, vida, vida, morte, vida, e assim vai, né? Sem fim.
É isso aí, Carol.
Né?
É. E aí tudo acaba, inclusive o capítulo 14.
Eu acho que é interessante essa frase que a gente pegou aqui para a gente encerrar o capítulo, porque ela faz uma síntese, né, do que a gente viu em todas essas etapas, nessas 7 etapas. Então, a autora fala assim: quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino selvagem. Na superfície, ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas.
Isso aí, Carol. Eu acho que todo mundo, depois de ter lido o livro, acompanhado o podcast, pode ainda ser simpática na superfície, mas debaixo, eu espero que ninguém mais seja manso.
Então é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. Eu espero que tenham gostado desse capítulo 14. Para nós foi muito legal a experiência, mas ainda tem mais um capítulo. Tem, calma aí, que tem cenas do próximo capítulo aí.
Cenas dos próximos capítulos, do próximo, né?
Não é mais que vai ser o capítulo 15, que é o último, né? Agir como sombra, o canto fundo, ou o canto profundo, né?
É isso aí.
Um beijo para todas.
Um beijo.
Tchau, tchau.